da Política Agrícola Comum, tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, bom dia, mais uma vez. Este requerimento já o abordámos em outra reunião, a anunciar que tínhamos dado entrada da sua... tínhamos dado entrada do seu texto, no âmbito, de, obviamente, não podíamos deixar de o fazer, do acordo conseguido para a nova PAC. A presidência portuguesa fica marcada claramente por este acordo. Estava num... sabemos que é um processo com mais de 3 anos, estava a encontrar dificuldades sucessivas neste ritmo final, também face às circunstâncias em que estava a decorrer. Tem sido alvo dos mais diversos elogios no plano europeu. Assegura que se dê continuidade ao período de transição neste momento em vigor e, portanto, a partir de 23 até 27 fica assegurado um acordo no sentido dos apoios ao setor agroflorestal. Persegue a naturalidade carbónica, a biodiversidade, a segurança alimentar, e será concretizado com os planos estratégicos que os diferentes Estados-membros possam apresentar até ao final deste ano, portanto, até ao final de 2022, para vigorarem a partir de 1 de janeiro de 2023, com a implementação do respectivo plano, e, portanto, da respectiva PAC. E, portanto, nesse sentido, achamos que poderia ser interessante, ultrapassada esta fase de acordo formal entre os diferentes Estados-membros, que a Sra. Ministra nos pudesse, de alguma forma, concretizar os principais elementos ou os principais pilares, ou pilares é confundível com os pilares que integram a PAC, mas possa concretizar as diferentes dimensões que, de alguma forma, foram afetadas e concretizadas no contexto da fase final destas negociações, que de alguma forma possam organizar também e orientar os trabalhos da Comissão em torno deste eixo fundamental para a agricultura portuguesa e, obviamente, para o país, pelos montantes envolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Como sabe, por tradição, o PSD não vota contra requerimentos. Não obstante, neste caso, o fecho da PAC é uma daquelas situações do acordo de princípio para a nova PAC. É uma daquelas questões que julgo que todos estávamos preocupados, até por causa da data de entrada em vigor e até pela questão dos 7 anos que decorreram nas longuíssimas negociações para este acordo de princípio. No entanto, gostaríamos de acrescentar neste requerimento, não nos vamos opor ao requerimento, mas parece-nos que importa mesmo neste momento não é ouvir os princípios políticos gerais para a União Europeia, mas sim quais são os planos estratégicos nacionais. Porque aquilo que tem que nos congregar a todos a partir de agora é aquele que é o plano estratégico nacional e não tanto, permita-me o comentário, ouvir as explicações que a Sra. Ministra já deu não sei quantas vezes e que fazem parte de um plano europeu que nem sequer é da Sra. Ministra e que são apenas princípios orientadores gerais. O que eu julgo que o PSD, e isto consigo assim uma proposta de aditamento a este requerimento, é que a Sra. Ministra seja ouvida, sim, sobre a nova PAC e sobre os planos estratégicos nacionais para a nova PAC. Porque parece-me que isso sim é que é o que realmente é importante em termos do futuro do país e daquela que será no futuro para a agricultura, para a pecuária, para a floresta e, portanto, para todos aqueles que são os interesses do território da PAC. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois não tenho nada a opor a este. O Bloco de Esquerda não tem nada a opor a este requerimento. E quero manifestar a nossa concordância com a preocupação do PSD em relação ao conteúdo do requerimento, porque consideramos que a centralidade do que há para fazer, do que há a debater, é no interior da margem nacional e não no resultado das relações de forças comunitárias que frequentemente nos são desfavoráveis, e este não foi um exemplo diferente dos anteriores. Por isso quero relembrar também que, a respeito do Plano Estratégico Nacional, também já há um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda que foi aprovado na sequência da demissão dos diversos membros do Conselho de Acompanhamento no grupo de peritos, e salientar que a democracia teria a ganhar e o trabalho da Assembleia da República teria a ganhar se essa audição fosse antecipada face ao conjunto de audições que estão previstas para a Comissão para o Trabalho, para o decorrer normal da Comissão de Agricultura. Porque há timings de consulta pública que são necessários cumprir, e portanto o debate público e a participação cívica dessa participação pública será prejudicado se audições sobre este assunto forem atiradas para o término das consultas públicas e do prazo para a apresentação das versões finais do PEPAC. Por isso, diria que a reunião de coordenadores seria facilmente possível garantir um esforço de priorização dos diversos requerimentos que existem em torno da PAC face a outras audições que existem previstas na ação da Comissão. Da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos disponíveis para adiar algumas dos requerimentos que entregámos para dar prioridade a estas audições em torno da PAC, não só a proposta do Bloco de Esquerda, mas também, inclusive, a esta que está agora aqui a acabar de ser apresentada. Por isso, diria que para a boa gestão do trabalho desta Comissão e para que responda da forma mais eficiente aos trabalhos políticos que decorrem em torno da PAC, que essas audições deviam decorrer o mais cedo possível. E termino a minha intervenção.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Castro tem a palavra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS partilha esta preocupação relativamente aos planos estratégicos. Contudo, o plano estratégico tem que ser apresentado até ao final do presente ano pelos diferentes Estados-membros. Estar a solicitar a sua apresentação agora não nos parece fazer qualquer sentido. E, portanto... Não, se é as orientações, é exatamente para onde o requerimento aponta. Basta ler o texto. Peço desculpa, estou a usar a palavra. Não se importa. Parece-me que, em relação às linhas de orientação que orientarão, passa a redundância, efetivamente a concretização desses planos estratégicos, julgo que é um objetivo que está subentendido exatamente no requerimento apresentado. E, portanto, ou seja, partilhando a preocupação e partilhando o sentido, parece-nos que o requerimento, da forma como está, vai nesse sentido, a não ser que se concretize um pouco melhor o que é que efetivamente é pretendido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Emílio Sequeira, pede a palavra. Para que efeito?
Exatamente, para discutir este requerimento...
Então continuamos na discussão do requerimento. Claro.
Porque parece-me que com o Sr. Deputado João Castro, ou eu não me expliquei bem, ou ele não percebeu aquilo que eu disse. Portanto, uma das duas coisas deve ter acontecido. Naturalmente que o PSD tem consciência que neste momento os planos não estão fechados, mas o que nos parece que de facto neste momento tem que ser a prioridade na discussão da problemática da nova PAC é que eles são os princípios orientadores da estratégia nacional, porque aquilo que foram os princípios gerais europeus nós já percebemos. Não estamos a opor-nos e o PSD não vai opor-se a esta audição. No entanto, corremos o risco de a tornar completamente vazia do conteúdo daquilo que é o interesse do futuro dos agentes em termos da nova PAC, que é o futuro nacional. E quando estamos aqui, obviamente nós estamos em fase de auscultação pública, obviamente até ao fim do ano os países têm prazo para apresentar os seus planos estratégicos, o que não invalida de todo, que se acrescente aqui, que seja, ou então se concordarem, que seja... os princípios orientadores dos planos estratégicos nacionais da nova PAC. Isso realmente, porque aqui da leitura deste requerimento, o que nos parece, e pode ser erro de interpretação por parte do PSD, é o facto de nós estarmos a falar, sim, dos princípios orientadores europeus neste requerimento e não dos princípios orientadores nacionais. E o que nós temos mesmo de discutir a partir de agora é os planos estratégicos nacionais. Não estamos a falar do plano fechado, aprovado e que está pronto para ir para Bruxelas, como é óbvio, parece-me que é óbvio, até porque seria de todo extemporâneo e fora de tempo fazê-lo. Sem embargo, quero deixar desde já nota que se o PS não concordar com esta sugestão do PSD, nós pedimos o adiamento desta votação, para quando estiverem todos os partidos políticos representados na Comissão.
Pedir o adiamento de uma votação que estamos a discutir?
Sim.
Que pois não está votado, mas estamos a discutir e votar. Sr. Deputado João Castro, sim.
Sr. Presidente, espero não complicar. A minha ideia é facilitar e não...
Pode ser.
Percebo e não percebo algum incómodo com isto, mas se nós virmos o último parágrafo do requerimento, está expresso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com este importante acordo. Acho que toda a Comissão até se deveria congratular e estava à espera que os restantes partidos da Comissão se associassem nesta congratulação pelo acordo conseguido pelo Estado português, ou na presidência do Estado português. E agora reforço que penso que é isto que vai de encontro àquilo que a deputada Emília estava a levantar e que em parte também é nossa. Foi nossa preocupação na elaboração do requerimento, no sentido de permitir a apresentação detalhada das grandes linhas orientadoras da nova PAC. Ora bem, estas grandes linhas orientadoras são a base para a concretização dos respectivos planos estratégicos. Portanto, parece-nos que essa preocupação está coberta do texto existente. E por isso requer a presença do Sr. Ministro da Agricultura na Comissão de Agricultura e Mar. Espero ter facilitado e não ter complicado. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Ricardo Vicente pediu a palavra para que...
Obrigado, Sr. Talvez esta dificuldade se ultrapasse, se na precisa frase que o Sr. Deputado referiu, grandes linhas orientadoras da nova PAC e sua transposição para território nacional resolveria o assunto. Desta vez manifestámos acordo também.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então votar. Com a alteração sugerida pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente, aceito pelo Grupo Parlamentar do PSD e aceito pelo autor do requerente. Alguém se opõe? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a distribuição e nomeação de relator do projeto de lei 889, Sr. Deputada não inscrita, Sr. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, altera a lei que determina o fim dos abates de animais de companhia, no sentido de a tornar mais transparente e efetiva. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. Indica já o Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Indicamos a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Muito obrigado, fica registado. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, queria comunicar aos Srs. Deputados que, aliás, como já foi comunicado, a audição do dia 9 por o Sr. Ministro do Ambiente e Transição estar em isolamento profilático, terá que ficar adiada. Já, no entanto, sugerimos datas.
Dia 14, o Sr. Ministro tem audição, a Comissão de Ambiente às 14 horas. Portanto, se é compatível com...
Vamos sugerir amanhã. Esperemos à tarde, esperemos que à tarde tenhamos novidades sobre isto. Vamos pôr essas duas alternativas, mas esperamos à tarde ter já novidades sobre isso.
E vós temos o ministro do mar, às 3 horas.
Pois é que não. Esse é às 3.
Está
às 15 horas.
O ministro do ambiente vai estar à tarde na Comissão de Ambiente.
Sim. Não, não. Então, voltamos a reunir a seguir ao plenário e esperamos ter algumas novidades e discutir estes assuntos. Até já, boa tarde.